França vai retirar as suas tropas do Burkina Faso que se encontravam ali para combater os extremistas, tal como foi pedido pelos governantes do Burkina Faso. Todavia, a existência destas tropas francesas no Burkina Faso era para combater os extremistas islâmicos, não é? Os jihadistas. Parece que se não resolveu, não sei como é que vai acontecer agora, uma vez que os ataques continuam. E ainda agora há poucos dias houve um ataque que matou pelo menos 32 pessoas. Como é que vai ficar o Burkina Faso, uma vez que continuam a dizer que não tem, por exemplo, não tem lá a força Wagner? Como é que o Burkina Faso pode combater, de facto, estes extremistas?
Não vai combater. O que parece, através de fontes locais, e as fontes locais que eu me refiro são ocidentais, europeus, que vivem tanto no Mali como no Burkina Faso. E estas são as fontes fiáveis, porque os locais estão completamente poluídos e dominados pela retórica de ambas as juntas militares, no Burkina e no Mali. Tem-se assistido a uma deslocalização de grupos jihadistas da periferia para os arrabaldos das capitais, de Bamako e Ouagadougou. E isto tem proporcionado às populações, também a partir de dentro e a partir de fora, que parece que alguma coisa está para acontecer. Mas nada acontece. Qual é a percepção que os ocidentais que lá estão têm? Que há um entendimento das juntas militares, através do grupo Wagner, de um pacto de não agressão com os jihadistas. A partir do momento que os jihadistas não ataquem, eles também não serão incomodados. E, portanto, tem havido esta deslocalização da periferia para o centro. Ambas as capitais estão numa situação que parece que estão sitiadas e à beira de um ataque coordenado e em massa, mas isso tarda em acontecer. E tarda em acontecer porque também não é do interesse dos jihadistas tomarem a capital, porque isso seria uma carga acrescida de trabalho que eles não querem ter. O tomar uma capital obriga depois, ou qualquer cidade, obriga depois à manutenção. E essa manutenção obrigará a mais logística, a mais operacionais, a mais olhivo, a mais ação. Do ponto de vista simbólico seria muito importante, mas parece que não vai acontecer. O que eu prevejo que aconteça, esta deslocalização começa a criar problemas de convivialidade entre os locais, começa a surgir um surto de problemas sociais e de confrontos entre população e jihadistas. E aqui está o problema, porque depois estas juntas militares certamente que não vão ter capacidade para lidar com este problema. Juntando a isto a presença dos Wagner e a atual guerra na Ucrânia, é possível que assistamos àquilo a que as juntas militares menos querem, que é a ação dos europeus, é o regresso dos franceses, /União Europeia, num novo modelo, não é? Não será um modelo Barkhane exclusivamente francês, mas há aqui a oportunidade para se alavancar a tão falada Task Force Takuba, uma força da União Europeia.
Uma das coisas que estas juntas militares, quando tomam o poder, dizem e prometem é, de facto, por termos ataques violentos, sobretudo contra a população, não é? O que tem acontecido, por exemplo, no Burkina Faso, é que, apesar do chefe da junta, não é, ter mobilizado dezenas de combatentes civis para combater os jihadistas, juntamente com o exército, isto não tem funcionado e a população em si está frustrada e desconfia, de facto, começa a desconfiar, de facto, das promessas que foram feitas. Rui, como é que se responde a esta frustração e falta de confiança da população quando a população continua a ver que é alvo de ataques dos jihadistas?
Aqui há várias situações que a gente tem que ter em conta. A primeira é que a atual junta militar tem um plano A e tem um plano B. No plano A, é precisamente o que tinhas referido, que é a constituição de milícias civis que têm, são conhecidas como os voluntários pela defesa da pátria, que já reúne 50 mil indivíduos dispostos a combater os jihadistas. Mas aqui cria um problema suplementar, é que estão a criar milícias em todo o território e nunca se sabe qual é o controle que o Estado vai ter futuramente sobre essas mesmas milícias. Vimos casos de multiplicação de milícias na Líbia, no Mali e em outros países, tais como a Nigéria, que projetos semelhantes acabaram por correr mal e as milícias virarem-se contra o poder central e até entrarem em conflitos interétnicos. Mas quando a França retira, digamos, a força Sabre, que é mais ou menos composta por 400 elementos, não é nada representativo para a dimensão do Burkina Faso, não quer dizer isto que a França era o único país salvador da pátria no Burkina, de forma nenhuma. Isto faz parte de um acordo que foi inicialmente assinado em 2015, foi revisto em 2018, em que o Agadougou decidiu pôr termo. Mas quando a França sai, digamos, militarmente de Burkina, a França transmite sempre uma mensagem que é: a comunidade internacional está a ser atingida, quando não é essa a situação. O que a gente viu foi com o aumento das tensões entre o Agadougou e Paris, digamos, não foi com a mesma violência que aconteceu entre Bamako e Paris, foi de uma forma mais suave, neste caso, porque não foi pedida a partida das ONGs e de outras organizações francesas que estavam no apoio ao desenvolvimento, aí organizações civis, tal como aconteceu no Mali. Mas o que é que acontece? Nesse aumento surgiu logo outros atores, outros parceiros, tal como pretendia o Agadougou. A República Checa foi primeiro a deslocar-se ao Agadougou para desenvolver a cooperação em várias áreas, entre as quais, e muito especialmente, a cooperação bilateral militar, principalmente virada na luta contra o terrorismo. Outro que é muito interessante foi o Reino Unido. O embaixador que está no Mali deslocou-se logo ao Agadougou, muito recentemente, em que prometeu até abrir uma embaixada do Reino Unido em Ouagadougou. A Alemanha também já está a dar passos de aproximação a Ouagadougou. Ibrahima Traoré, o presidente de transição, e ao fim e ao cabo o que levou a cabo o golpe, ele disse várias vezes que o Burkina Faso não pode estar limitado a uma parceria preferencial, como seria o caso da França, mas tem que estar aberto a todos os casos, todos os cenários, todo o tipo de parceiros. Isto é o plano A. Se não funcionar, aí entra o plano B, que no plano B é, digamos, o prolongamento da cooperação histórica que sempre teve o Burkina Faso com a Rússia, e aí já há a possibilidade do grupo Wagner começar a operar no Burkina. Há contactos, isso é um facto, o próprio primeiro-ministro burkinabé esteve em Moscou, mas isso não quer dizer que o cenário maliano já esteja a reproduzir no Burkina Faso. Não, existem acordos e parcerias que estão a ter, estão a ser vistas. Por exemplo, um dos países mais interessados no Burkina Faso, porque ele detém mais de 40% da exploração mineira no Burkina, é o Canadá, e que raramente é falado essa questão, tanto que o primeiro-ministro burkinabé pediu apoio em armamento ao Canadá, e ele até deu o paralelo da mesma forma que é disponibilizado armamento à Ucrânia, que o Canadá pode disponibilizar ao Burkina Faso, de forma a eles finalmente reconstituírem uma defesa a esta ofensiva dos grupos jihadistas e dos grupos armados, que neste momento já estão completamente presentes em todo o território burkinabé, tanto que já ameaça a Costa de Marfim, ela está muito preocupada, digamos, com estas medidas que têm sido tomadas, mas principalmente com o norte de Burkina, que já fugiu completamente ao controle das autoridades em Ouagadougou.
Há possibilidade, vêem os jihadistas, grupos como Al-Qaeda, Estado Islâmico, de entrarem no Burkina Faso, uma vez que parece existir, de alguma forma, um vácuo em termos de facto da proteção do país, da população?
Mas eles já lá não estão. Eu acho que eles já lá estão.
Não é uma questão de eles lá estarem, é uma questão de eles aproveitarem mais o vácuo que parece existir.
Já estão presentes. Bem presentes.
Já estão presentes. Agora, a acrescentar...
Eu não estou a dizer o contrário. Eu não estou a dizer o contrário. Uhum. Eu estou a perguntar se eles podem aproveitar ainda mais este vácuo.
Ah, sim, com certeza. E há um segundo vácuo, porque o primeiro vácuo é a saída dos Barkhane, a saída dos Sabre, que cria um vácuo. E um outro fator que está a criar um outro vácuo adicional vai na continuação daquilo que eu estava a dizer há pouco. Esta deslocalização dos grupos jihadistas da periferia, da periferia do país para a periferia da capital, vai obrigar a uma concentração de tropas e de polícias no centro da capital, das capitais, Bamako e Ouagadougou, o que vai permitir que haja mais um outro vácuo na parte mais porosa do país e menos habitada. É por isso é que no domingo 29 e na segunda-feira, dia 30, se deu este ataque no norte, junto à fronteira com o Níger, com os 32 mortos que referiste-se há bocado. Portanto, há de facto este aproveitamento e este vácuo neste momento é duplo, começa a ser duplo.
E o que é que a Europa deveria fazer, uma vez que não interessa também à Europa nem o aumento da presença da Força Wagner, nem tampouco o aumento da desestabilização destes países?
A União Europeia poderá estar presente eventualmente, e sublinhando mesmo eventualmente, caso seja solicitada por estes países. Porque tal o cenário maliano e o cenário burkinabé, estou a pô-los no mesmo conjunto, mas são situações muitíssimo distintas, eles puseram termo, digamos, aos pedidos que tinham feito à França, o caso maliano, em 2013, e o caso de Burkina, com esse acordo bilateral que levou à instalação da Força Sabre no Burkina Faso. Ou seja, se estes países pedirem apoio à União Europeia, a União Europeia poderá intervir conjuntamente com as forças locais. Se esse pedido não for formulado, a União Europeia certamente que não vai enviar tropas para Estados soberanos, porque é exatamente a questão da soberania, no caso do Burkina Faso, que tem estado na boca de toda a gente, e nesta vaga de populismo que tem atingido quase todos os países do Sahel, que levou e empurrou a França para a porta de saída. E esta saída, eu diria, saída simbólica da Força Sabre, porque 400 homens no Burkina não representa coisa nenhuma, apesar de serem das forças especiais e terem uma missão muito específica, com alvos muito específicos, porque lembro, a Força Barkhane, a Operação Barkhane, não estava operacional no Burkina Faso. O facto do Burkina Faso pertencer ao G5 Sahel não quer dizer que a Operação Barkhane tivesse inclusivamente a operar no Burkina Faso, que praticamente estava ausente, completamente ausente. Sim, estava presente a Força Sabre. Um ponto que é interessante também acompanhar é que, da Operação Barkhane, as forças concentraram-se em Niamey. Niamey e em quartel a norte, em acuartelamentos a norte da capital do Níger. A Força Sabre irá deslocar-se também para o mesmo país. Quando existe neste país, no Níger, uma nova vaga de populismo nacionalista, que está contra a presença francesa militar no Níger. E aqui poderemos também, em breve, ter notícias de cenários, digamos, equiparados, nem direi semelhantes, ao maliano e ao próprio de Burkina Faso. Daí que a própria França está a mudar completamente a doutrina militar de presença nestes países e nas bases que ela tem em África, com alguns gestos simbólicos, por exemplo, os quartéis deixam de ter a bandeira francesa, dentro da doutrina e da fórmula menos visível, mas mais presente, e, por exemplo, retirarem completamente a presença militar francesa das capitais. Isto começa a acontecer em todos os países onde a França está presente, como o Senegal, a Costa do Marfim, o Chad, Nigéria, Djibouti, eu diria que é um caso à parte nesta nova doutrina. Mas aí, para travar um pouco estes movimentos populistas que têm alastrado em toda a África Ocidental e principalmente a Banda do Sahel.
Só queria acrescentar este detalhe da possibilidade da União Europeia intervir, tendo como cenário a Task Force da Cuba. Isto levanta um problema à própria União Europeia, porque a Task Force da Cuba, a ser efetivada, ou melhor, a ser operacionalizada, ela iria ser um balão de ensaio no terreno para a constituição de um exército único europeu. E isso é profundamente contestado pela maioria dos Estados da União Europeia, que querem manter este paradigma de confederação e não aderirem à proposta de federação total e absoluta que é proposta pela França e pela Alemanha, que são fundamentalmente os dois países que defendem a constituição do Exército Único Europeu. E, portanto, aqui na Europa também a periferia está a dizer ao centro que não quer abdicar mais de soberanias para além daquela que já abdicou. Portanto, a questão da intervenção da União Europeia é possível, ela já deve estar a acontecer ao nível da intelligence, por exemplo, e da intelligence mais tecnológica, mas que depois, efetivamente, no terreno e em número de tropas e de destacamentos, eu creio que há esta dificuldade interna nossa em nos alinharmos e em, de facto, tomarmos a decisão. Aliás, essa decisão já podia ter sido tomada há 6 meses, há 1 ano, há 2 anos, quando a constituição do esboço da Task Force da Cuba, e ela nunca avançou precisamente por essas incompatibilidades europeias e porque muitos países da Europa, incluindo Portugal, não querem a constituição do Exército Único Europeu, e este seria o cenário perfeito para colocar, para fazer um ensaio prático da constituição desse Exército Único.
Rui Neumann e Raul Braga Pires, como sempre, obrigado e como sempre estamos juntos.